Meu nome é Giancarlo Marx e hoje eu vou falar sobre o tema Muitas Moradas.
Você está ouvindo da Crentaços Produções Subversivas.
Há cerca de 10 anos, eu, minha esposa e filha tivemos que nos mudar. E não foi para um bairro próximo ou uma cidade vizinha. Nos deslocamos 560 quilômetros a oeste, para a cidade de Presidente Prudente, próximo das divisas do estado de São Paulo com o Paraná e Mato Grosso do Sul. Durante esse período de pouco mais de um ano longe de nossos parentes e amigos, estivemos em um ambiente que nos acolheu, onde servimos e fomos servidos por irmãos muito queridos. Foi então que eu fiz uma ponte entre o pastor da igreja onde estávamos, Roberto Jorge, com um velho conhecido da cidade de Jundiaí, o pastor Jamê Nobre. Isso resultou numa série de reuniões com alguns membros mais maduros da comunidade, a fim de prepará-los para o ministério. Numa dessas reuniões fomos provocados com relação a um daqueles textos bíblicos que todos conhecemos e que todos já interpretamos. Um daqueles que passamos sem muita atenção no meio de uma leitura bíblica. Não deixem que o seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar lugar para vocês. João 14, 1 e 2. Ao terminar essa leitura, Jamê fez o seguinte comentário que permaneceu no meu coração desde então. De onde foi que tiramos a ideia de que essas muitas moradas são celestiais e não terrenas? Ele não se aprofundou, apenas pontuou. E isso foi suficiente para me deixar incomodado. A verdade é que eu nunca mais li esse texto da mesma forma. E de fato, se pegarmos o contexto em que Jesus proferiu essas palavras, teremos a clara impressão de que ele se refere a moradas temporárias e não eternas. No final do capítulo 13, logo após Judas se retirar para entregá-lo, Jesus afirma aos discípulos que estará com eles somente por mais um pouco de tempo. Pedro o questiona, querendo saber para onde ele vai. Ao que o mestre responde, que é um lugar para onde eles não poderão ir agora, mas seguirão mais tarde. É então que Jesus menciona as muitas moradas, aparentemente provisórias, onde seus discípulos seriam acolhidos até que ele voltasse para buscá-los. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam comigo onde eu estiver. Verso 3. Há ainda outros momentos em que Jesus usa o termo casa de meu pai, mas novamente não se refere a uma morada celestial. Um em especial é o templo de Jerusalém, quando ele enfrenta os exploradores da fé. Tirem essas pombas daqui, vocês transformaram a casa de meu pai em um mercado, acusa ele em João 2,16. Nesse episódio, Jesus manifesta sua ira contra a mercantilização do acesso ao templo. O lugar onde, presumia-se, Javé habitava, havia sido transformado em um esconderijo de golpistas. Pouco depois, o texto relata os discípulos deslumbrados com a estrutura do templo, ao que o próprio Jesus responde com um ar de certo desprezo que aquela morada estava prestes a ser substituída por outra. E que morada divina seria essa, ocupada no intervalo entre o templo e a eternidade? Seguindo mais adiante, no mesmo capítulo 14 do Evangelho de João, temos a resposta. Nessa passagem, Jesus afirma que ele, o Pai e o próprio Espírito Santo viriam habitar no interior daqueles que o amam e obedecem. Ou seja, o coração de cada um de nós se tornou a casa do Pai. Foi assim que eu aprendi no meio daquela comunidade, a 560 quilômetros de casa, que a minha morada momentânea pode estar no acolhimento de cada um dos meus milhares de irmãos e irmãs ao redor do mundo. Existem muitas moradas para você, meu irmão, cada uma delas preparada especialmente pelo Senhor. E oro para que o seu coração e a sua casa também estejam prontos para abrigar aqueles que o Senhor colocar em seu caminho. Um forte abraço e até o próximo Ampulheta.
Mamãe! É Deus, mamãe!